half deaf.
Olá, eu sou a Kata.
E eu sou a Suzy.
E vocês estão ouvindo
o Quicando. Nós somos Kata e Suzy, a gente é redatora, a gente é jornalista, publicitária, um pouco de tudo, né? O que a gente sempre faz? A gente trabalha mergulhado em meme e na internet até a pontinha do nariz. Então a gente resolveu colocar as cadeiras na porta, aquela cadeira dobrável de praia, passar um café e ficar comentando nesse podcast tudo que passa na nossa frente durante a semana.
Mas a gente só comenta o que é legal, né? O que é chato a gente põe pra correr, a gente não quer saber. Nossa. A gente pega a vassoura que a gente trouxe junto com a cadeira.
A gente tem um copo d'água atrás da porta pra não deixar entrar nada de ruim. Então assim, pode entrar com tranquilidade que aqui a gente não vai falar de bad.
E vamos de Olimpíadas, né, Suzy?
Olimpizadíssimas!
Nossa, menina.
Era a coisa mais necessária pra saúde emocional do brasileiro e acho que de todo mundo, né, em geral.
A gente nem sabia que a gente tava precisando tanto. Começou tão, né, a gente tava tão balão murcho, né, quando começou e agora.
Tava meio tipo, nossa, mas Olimpíada, nessa, in this economy, sabe?
Então, e agora basicamente pra tudo que eu vivo. Inclusive, essa edição, ela é especial e quase inteira, né?
Essa é a, como disse nosso amigo Davi na sua ótima newsletter, que se chama Dia Sim, Dia Não, estamos na pira olímpica. KKK. Amiga, você tá acordando cedo pra ver? Ou dormindo tarde?
Eu não sei nem o que eu tô fazendo. o meu fuso horário, ele tá completamente maluco, assim.
No momento, vivendo e respirando Olimpíadas.
Sim, porque eu vou dormir assistindo qualquer coisa de Olimpíadas. Eu acordo com o barulho da TV, avisando que tem jogo, sabe? TV anda ligada pra sempre aqui, madrugada.
É isso, menos tela não, mais tela.
E a gente vai começar essa edição falando de skate, né? Que se tornou o novo esporte nacional do país, né?
Nossa, totalmente, assim, eu fui dormir e quando eu acordei, a timeline tinha virado Avril Lavigne skater boy ou o Chorão tava nos TTs.
É real isso, amiga?
Real, o Chorão estava nos TTs por causa do skate.
Perfeito. E, né, e serviu tudo que o brasileiro mais ama, né? Que foi medalha e fofoca no feminino e no masculino.
É, no caso, a gente lamenta muito por quem é antifofoca, mas assim, perfeito, né? Serviu tudo que queríamos. E conta aí a fofoca. Por exemplo, essa do Kelvin eu não entendi.
É, no dia que saiu a medalha de prata do Kelvin, a galera já começou a espizinar nos perfis pra falar da Letícia Buffoni. A Letícia Buffoni, que inclusive, né, a gente já ia falar dela por causa desse story que ela mandou aqui.
Bom, hoje é meu primeiro dia de Vila Olímpica e sem nem o que falar. Tô adorando esse lugar. Nossa, mas é muita gente bonita. Todo lugar que você olha tem gente bonita. Você vai no café da manhã, é um monte de mulher bonita, com corpo bonito, homens com umas costas largas, assim, musculosas. Tem loiro, moreno, branco, preto, amarelo. Tem de tudo, alto, baixo. Sério, como que eu nunca vim para as Olimpíadas antes? Que lugar maravilhoso. Acho que tô viciada já. Primeiro dia eu já sem nem o que falar, porque é muito bom aqui, viu? Puta que pariu. Vai ser difícil focar.
Não sei como que nunca vim antes. Bom, talvez porque não.
Bom, o skate.
Porque não tinha skate.
Pelo skate não ia dar mesmo.
Tá, e aí, o que rolou com o Kelvin?
Então, o Kelvin ganhou, foi prata, bem, né? Tinha mais outros dois brasileiros no masculino, tentando lá, que eu até esqueci o nome, porque, desculpa, gente, eu aprendi ontem a ser fanática por skate. Era Guilherme mais um, eu esqueci o nome,
tá.
Desculpa. Eu não, realmente, não deu pra mim ainda. Mas dá mais uma Olimpíada pra mim, que eu já vou saber o nome de todos.
Até lá, a gente já comprou um tênis Vans.
Em enfim, o cara ganhou lá. E aí ela tava fazendo stories de todos os outros malucos, menos dele. E quando ele ganhou, ela não postou nada, tá ligado? E as pessoas começaram a espizinhar, né? Que aí tinha coisa. A matéria do UOL no blog Olhar Olímpico explicou que a treta é a seguinte. A Confederação Brasileira de Skate parece que favorece mais a Buffoni lá, a Raíssa, em detrimento a outros atletas, como a Letícia, que é aquela que parece a Marília Mendonça do skate.
Ah, tá.
E quem que é o presidente lá do rolê é um cara chamado Duda Messa, que ele trabalhou na gestão de imagem do Neymar.
Tá, é turminha Neymar. Inclusive, a Letícia é amiga do Neymar.
Sim, ela é amiga do Neymar. Ela é uma das únicas amigas mulheres que
Olha, ela é uma parça do Medina... feminino. Tá? E ela é amiga do Medina. Inclusive, tinha todo esse bafafá que ela era a única pessoa, não da família, mulher, que o Medina segue no Twitter. Porque, né, ele não pode seguir mulheres, né? Mulheres não são interessantes, veja bem.
A fofoca, né? A fofoca, ela edifica. Então, começou um rolê de que a Yasmin não estaria deixando ele seguir mulheres, ou mandou ele deletar as mulheres e não sei o quê.
Ok, então a fofoca é essa. Ela não parabenizou e não postava stories do Kelvin, porque eles têm uma rixa lá dentro da confederação.
É, ela até postou uns stories falando que, tipo, o rolê é que o Kelvin e a Pamela, eles não andam com a galera.
Ah, eles é que não andam com a galera, tá?
É, por escolha deles. E aí, nesse stories, ela parabenizou o cara e tudo mais. Mas antes disso, ela não tinha falado nada, sabe? E aí ficou essa treta introvertidos, extrovertidos também.
Porque
rolou essa questão no Twitter. É.
Porque, né, claro.
Tem uma rixa complicada aí no skate.
Então,
mas deixando a fofoca de lado…
Essa foi a parte não edificante. Agora vamos edificar. A gente vai falar do cristalzinho da categoria que uniu a timeline inteira e que distribuiu alegria por onde era muito necessário.
Bia Blanco, do Twitter, que é nesse Bia com um 3 no lugar do E ou I, ela disse que Raíssa Leal reconciliou os trintões e os adolescentes depois do cringe gate.
Exato, mas até assim, meu padrasto, né, que vai pelos 70, me mandou um zap falando: viu que amor essa menina do skate, não sei o que, sabe? Os boomer, todo mundo. Não tem como. A Raíssa uniu todo mundo. E lá do céu, o chorão está sorrindo. Com certeza.
Ah, sim! E assim, pouca coisa dá pra gente trazer, porque é muito visual o skate, né?
É verdade. Mas como a gente não entende nada mesmo do que tá rolando no skate… Assim, eu só sei que eu não sei fazer aquilo. Eu vi um tweet maravilhoso que fala: gente, como é que pode? Tem, o que que tem no skate que deixa o pé da pessoa colado?
Eu não faço a menor ideia, porque…
E aí alguém explicou, então, é que não tá colado. Mas a gente vai ouvir meio que um dos momentos mais fofinhos da Raíssa, quando ela comentou um bichinho que veio no arranjo de flores junto com a medalha.
Oh, ele é uma fofinha. Oh, uma fofinha.
Muito bonitinho. É um fadinho? É um fadinho?
Deve ser.
Que coisa mais querida.
Opa, demais!
Nossa, e tem aquele momento que é… Não dá pra mostrar aqui, porque é mais uma foto, né? Um vídeo sem som. Mas eu choro, eu já botei várias vezes pra ver de novo. E todas as vezes eu enchi meu ombro. Enchi meu olhinho de lágrima.
De lágrima.
Quando ela abraça a menina… Como é que ela chama? Momiji?
É Momiji.
Momiji.
Que foi a menina que foi ouro, né?
Que foi ouro, é. E ela abraça a menina de um jeito que, tipo assim, ela praticamente… sufoca a menina, ela é, e a outra tudo assim, também é pequenininha,
a japonesa, que, não deve, que deve abraçar uma pessoa por anos,
que não sabe como fazer ao receber esse monte de calor humano da Raíssa, mas é uma coisa muito amada.
É muito bonitinha. Sim. Eu sou muito fofa, gente, não dá. E todo mundo ficou tão empolgado com essa vitória da Raíssa que o filho do Chorão deixou escapar uma fake news.
Nossa, ele queria o protagonismo. Já estava tendo protagonismo, porque o pai dele tava, né, sendo…
No trending
que nem
topics.
O Chorão
exaltado.
Tava igual o pai do Rei Leão no céu, sabe?
Sabe, exatamente assim.
Aí o filho do Chorão falou o quê? Ele falou que o pai dele teria dito que a Raíssa iria longe. Só que a Raíssa só surgiu depois que o Chorão tinha falecido. Muitos anos depois.
Pois é, ele até pediu desculpas aí, mas…
Ah, foi a emoção, tá tudo bem. Aproveita que nós estamos… É o momento pra gente perdoar tudo.
Ai, outra coisa que o skate nos deu foi uma nova comentarista pra gente amar,
sim,
né?
Sim, que é a Karen Jones.
Pentacampeã do
cujo
mundo no skate.
Primeiro damo é o Lucas Fresno. Sim. E agora sim, a gente vai ouvir um pequeno compilado das várias coisas, dessas várias pérolas da Karen Jones comentando skate. Começando com… Ela também é mãe, né? Ela tem uma filhinha que chama Sky. Perguntaram pra ela o que, que ela achava sobre atletas que são pais. Além de comentar atletas mulheres que são mães, o que, que ela achava de atletas que são pais.
O Shane O'Neill, que é pai também, né? Muito se fala em atletas mulheres da maternidade no esporte, mas pouco também se fala de paternidade, né? E o Shane O'Neill também, conciliando a carreira com a paternidade, errou a manobra.
É que provavelmente eles deixam o filho com a mãe e vão fazer, vão andar, e aí não tem o que falar mesmo. Assim, não tô dizendo que são todos, né? Mas a maioria, assim, os que eu conheço, meus amigos.
Eu gosto que ela até dá uma…
É, né? Tipo assim, ela fala real e depois pensa, nossa, será que peguei pesado aqui? Não, vou dar…
Não são todos, mas a maioria… E deve ser mesmo a maioria,
mas
imagina,
claro,
né?
Não tenho a menor dúvida. E aí, depois ela teve uma das atletas que é… Não, a gente também vai usar no feminino por falta de saber os pronomes, mas que é não binária. E ela… Inclusive, esse é um assunto meio recorrente, né, nessas Olimpíadas. Aí a Karen também falou com o devido respeito.
Eu achei muito legal que ela tava pesquisando…
Sim, ela admitiu
ela
não saber, mas…
Durante o tempo todo, não foi só nesse momento, né? Durante a transmissão toda, ela tentou sempre trazer na linguagem neutra, sempre que ela conseguia. Uhum. Por mais, enfim, né? Eu acho que demonstra que a pessoa tá preocupada e respeitando essa opção da pessoa, né?
A Lana Smith, que recentemente fez aí a declaração de ser não binário. E a gente aqui tá pesquisando sobre pronomes, pois logo mais na terceira bateria ela entra e vocês desculpem aí se a gente cometer alguns erros. É um assunto muito importante, inclusive, pra gente trazer aqui e ser discutido, porque eu acredito que muita gente, nem discutido, né, mas só apresentar, porque eu acredito que muita gente não saiba também. E é importante a gente tá vendo isso nos Jogos Olímpicos, alguns atletas não binários, muitos atletas LGBT, então é uma questão que a gente não pode deixar de fora.
Demais.
E aí também teve, acho que essa foi a primeira que despontou dela, que fez a gente prestar atenção na Karen Jones, como comentarista, que foi quando ela usou esse verbo sobre uma queda de uma atleta do skate, que eu vou deixar vocês ouvirem com seus próprios ouvidinhos.
Xerecou no campeonato.
Só isso, ela xerecou. E aí ela depois explicou melhor o que é isso nos stories e contou que levou até bronca.
Ela levou uma bronca da coordenação lá por ter falado xereca. O que significa cair de xereca? Ela até mesmo explica.
Até agora, as coisas que eu falei na transmissão e o xerecou. Eu tomei advertência na direção. E algumas pessoas não entenderam o que é xerecar. Aparentemente, esse verbo não existe.
Ai, foi muito gostoso ver o skate,
foi,
né? E
foi,
ainda teve o fair play ali, né?
Sim.
Dos campeões morais do skate, que foi a Margellin Didal, né? A filipina mais simpática do mundo.
Que aparece em todas as fotos dos outros, dando aquele hang loose, fazendo… Tipo, eu amo!
E o peruano, né? Que gerou muitas piadas terríveis, né? Porque ele também, ele xerecou, né? No caso…
Aí!
E ele ainda era do Peru, foi complicado,
ai, coitado,
né?
Coitado.
E os maconheiros continuaram dando tudo pra gente! Também no surf!
Isso é pra quem falava que atividades que maconheiro gosta não vão te levar a lugar nenhum. É mentira!
Yeah!
É, onde está agora você?
Ai,
está aí, nas Olimpíadas.
Eu imagino os policiais dando batida em parque. E, meu, esporte, a gente está praticando esporte olímpico aqui, tá?
Toma essa, que inclusive foi parte da história dessa menina filipina, né? Que a gente falou que ela chegou a tomar vários enquadros e, enfim, ser mandada embora de onde ela estava treinando, porque não podia andar de skate ali. E nem o tweet que falava, eu sempre apoiei a cena do skate, entre parênteses, beijando skatistas.
Ai, eu já até namorei um, menina, pra você ver.
Aí, ó, mulher de atleta, quer?
Mas será que vai ter, tipo, um Baseball Wives, assim, aqueles reality só com
imagina,
mulher de skatista?
Sim. Wives and girlfriends, assim.
Bom, a gente já tem um Surfer Wives, né, com,
tem
com
total. Yasmin
Brunet, né, que tá, nossa. Inclusive, ela é o próximo assunto desse nosso podcast.
Aham.
Depois de fazer o maior barraco por não ir, agora ele está fazendo um barraco porque o Kobe não está enchendo o saco. Porque o Medina ganhou, perdeu, né, pro japonês.
Nossa, ela, quando eles tiverem filho, se tiverem filho, ela vai ser aquela mãe que vai na escola e encher o saco dos professores, falar por que meu filho tirou nota ruim.
Vamos botar aqui a Yasmin contra o mundo reclamando do Kobe, de novo.
Kobe, a CB Surf, essa galera, tá lá pra representar os brasileiros, né? Tá lá pra defender eles. Todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado. Eles fizeram alguma coisa? Não. Vão fazer alguma coisa? Não. Né? Não vão fazer nada. Então tá, eu queria pedir pra vocês, por favor, irem lá no Instagram do COB, da CB Surf, do Time Brasil, esses negócios. Pergunta pra eles por que eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubado. Por quê? É assim que eles defendem os atletas? É assim. Eu acho que agora vocês vão começar a entender o que eu tava falando desde o início. Então, gente, por favor, se vocês puderem, vá lá no Instagram deles só para questionar por que eles não representam os atletas que eles levam para as Olimpíadas.
O pessoal já tá pedindo ela na Fazenda, né?
Ela é Letícia Buffoni.
Eu entendo tanto de surf quanto essa menina aqui, né? A Duda Von Eck do Twitter, que falou que a gente tem local de fala, uhum, porque a gente assistiu Barbie
e Vida de Sereia.
No caso, não é só obra cinematográfica, mas eu também vi Splash.
Nossa, e sabe o que eu assisti? Mas aí já é, eu já realmente eu tenho, poderia estar no time ali. Eu assisti aquele que tem o Keanu Reeves novinho e o Patrick Swayze. Como é que chama? Caçadores de Emoção.
E eles eram surfistas?
Eles eram policiais que se passavam por surfistas. E aparece o Anthony Kiedis uma hora…
Gente, que filmão, ó. Pô, fica a dica filmão de filme que eu vou assistir. Que
esse
eu vou assistir.
Filme eu assisti duas vezes, o que conta como saber surfar. É isso aí.
Além da vitória de ver esse barraco continuando, a gente teve outra vitória, que foi o Ítalo Ferreira, que foi ouro, né, menina?
Ai, meu Deus, esse Ítalo Ferreira, nada contra. Eu prefiro ele que o Medina.
E temos ele emocionado, que eu fiquei um pouco emocionada também.
Vamos,
né,
lá, porque eu daqui a pouco eu vou ler a palavra Olimpíadas e já vou começar a chorar.
Quando você para pensar na sua história, da onde você veio. Como que tá a Bahia Formosa agora?
Eu queria que minha avó estivesse viva pra ela ver isso. Pra ver o que eu se tornei, o que eu me tornei e que eu consegui fazer pelos meus pais.
Querido. Consolar o Ítalo Ferreira assim.
E aí, ai, que ai, mais, que outros esportes a gente tem? Além de fofoca, barraco, esporte de maconheiro. A gente…
A gente também,
gente, tudo
tem
isso a gente tá falando da maneira mais… No melhor sentido possível. A gente tem a ginástica.
Além do que nos dá tristeza nas Olimpíadas, né? Porque tem várias histórias terríveis aí. Uma bad tremenda. Mas a gente tem Rebeca Andrade. É, no momento que esse podcast está sendo gravado, ela está só atrás da Simone Biles no individual
Inclusive,
geral.
No momento que a gente está gravando, a Simone Biles se retirou e ninguém sabe por que ainda.
Ela se apresentou no solo ao som de baile de favela, né? A versão ginástica olímpica. E a gente vai botar aqui o áudio, né? Já que não dá pra ver. Acho que vocês vão ouvir, só ouvir os tum dos impactos aqui.
Sim, mas aí vocês imaginam ela voando maravilhosa.
Tentar distensionar agora, então, com o baile de favela da Rebeca Andrade. É o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos nessa.
Ei, linda!
Muito feliz.
Nossa, tira um caminhão das costas, né?
A Rebeca realmente passou por 3 cirurgias de LCA no mesmo joelho. Eu tô até emocionada, porque realmente é uma trajetória incrível. Chegar numa Olimpíada, na segunda Olimpíada, com uma série de solo dessa, realmente a Rebeca surpreende cada vez. Olha essa expressão. Ela olha pro árbitro, ela quer. Ela tá buscando muito isso.
E bom, a gente até pensou em falar de alguma outra coisa nesse episódio, mas não, a gente vai falar só de Olimpíadas mesmo, né?
Uhum, porque ficou assim, decidido.
E a gente vai fechar com o terror do Duolingo.
Nossa, eu fiquei passada com esse boy.
Um correspondente de... Vocês lembram? Não sei se todo mundo vai lembrar, porque nem todo mundo aqui é publicitário. Mas teve o lance do publicitário que foi pego freelando pra umas 5 agências diferentes, sem falar nada uma pra outra. Esse é isso, só que de correspondente internacional de Olimpíadas. E eu acho que ele não mentiu pra ninguém, eu imagino, porque estaria aparecendo na TV. É um repórter correspondente que se chama Philip Krauter. E ele é correspondente internacional da AFP, pegou todos os freelas. E ele fala em uns 5 idiomas, 6 idiomas, todos.
Tudo.
Alemão, espanhol, português.
Luxemburguês? Que
isso existe?
Que é, parece que existe. Alemão, espanhol, inglês, francês e inglês.
Tá bom.
E a gente vai deixar ele aqui apresentando, eu acho que é a mesma notícia em todos os idiomas.
Ja, han hat zonen deren aus der Tag relativ schwer. So gut das Eröffnungszeremonie der vierne paar Stunden. Die Organisatoren hoffen, dass die Kontroversen mit dem ernsthaften Beginn der Wettkämpfe in den Hintergrund treten.
Ya tuvimos un nuevo récord de casos cotidianos, así que estos números no están bajando.
El Estadio Nacional japonés estaba tan vacío por dentro quanto por fora para esta cerimônia de abertura sem precedentes. Donc c'est un peu triste, en fait, comme cérémonie d'ouverture. Et ensuite, bien sûr, on va se rappeler quand même des moments forts typiques d'une cérémonie d'ouverture.
Usually, these opening ceremonies are celebrations, aren't they? There clearly wasn't the mood for a celebration.
O que eu acho mais curioso é que ele parece 5 pessoas diferentes. Em cada um dos idiomas.
Mas ele fala muito bem. Ele fala, tipo, português de Portugal, né? Dá pra ver que é o português de Portugal. Mas ele fala maravilhoso, assim, tipo... Bom, né? Estudou, moço. Tá aí. Por isso que ele pega... Por isso que ele tá aí pegando todos os frilas, tirando o emprego de outras pessoas.
Eu acho que no Japão as galera nem tá podendo entrar. Eles devem ter escolhido só essa turma.
É verdade.
Aqui.
Aí eles pagam PCR de um só e vai.
Ah. Bom, e é isso por essa edição. Se você gostou desse podcast, não deixe de assinar a gente, acompanhar a gente no Deezer ou no seu outro agregador favorito e compartilhar os nossos episódios aí com seus amigos, com seus inimigos também, que a gente não tem preconceito.
Se você não gostou, compartilha com os inimigos.
Eu sou a Juliana Cataoca no Twitter.
E eu sou a Suzana Cristalli.
E é isso, gente. Até a próxima.
Tchau.